Bezrat Hashem, Daf Mem Tet, Tadej Zvachim, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Chet Amud Bet, na sexta linha de baixo, Ashkan Shechita Be'olah Le'mitzvah. Vimos na Mishnah, no começo do capítulo, que os Kodshei Kodashim, como Hatat, Olah, Asham, têm que ser abatidos na parte norte do pátio do Beit HaMikdash da Azara. Vimos no Shiur passado a fonte para a lei do Hatat. E começamos a ver a fonte para o sacrifício de Olá. Então, já encontramos que temos a mitzvah de abater a Olá no norte da Azara. Kabbalah na mitzvah Ashkicha. Já encontramos também a fonte que o recebimento do sangue do abate também tem que ser no norte. Shchita ve Kabbalah le'akev minam. Pergunta, da onde a gente aprende que é indispensável que o abate e o recebimento do sangue seja no norte? Da onde se vê que se o Kohen fez isso no sul, não valeu? Amaravada barava veitemaraba barshila. Fala o sábio. Kava homer, uma dedução. Uma hatat haba mikoacholá meakevet olá shebak hatat mikoacha enodin shemeakevet. Fala o sábio que, como a gente viu, a gente aprende a lei do hatat do trecho da olá. A Torá fala no trecho do sacrifício de Olá, abata o sacrifício no norte, e a Torá associa o Hatat com a Olá. Daqui a gente aprende que o Hatat também tem que ser abatido no norte da Azara. Então, se o Hatat, que é secundário, tem essa lei que se foi abatido no sul não valeu, então muito mais a Olá, que é o principal. Aprendemos a lei do Hatat do trecho da Olá. Então o principal é a Olá. Se o Hatat tem essa lei, está óbvio que também a Olá vai ter essa lei. Pergunta, mas o Hatat que quer me raper, está lá em Kritot? Pode ser que não. Pode ser que o Hatat tenha essa lei mais grave do que a Olá, assim como a gente vê que o Hatat tem um outro aspecto mais grave. O sacrifício de Hatat é capaz de causar capará de pecados que o castigo é o karet. A Olá não. Então talvez só o Hatat tenha essa lei, que se foi abatido no sul não valeu. Talvez a Olá não tenha essa lei. A maravilha, Hakash de Ravada Barava. Faravina explicando melhor o que disse Ravada Barava antes. Klumatsiru tafel hamur minaikar. O principal é a Olá, porque a Torá fala a lei do norte no trecho da Olá. O que é secundário é o Hatat, que a Torá associa o Hatat com a Olá. Não encontramos na Torá nenhum caso que a lei do secundário é mais grave do que a lei do principal. Então, analisa aqui, Amale Marzutra Bereder Amale Ravina. Fala o Zab Ravina. Velon, não encontramos? Varei Maser. Olha só a lei do Maser Geni. O segundo dízimo. Deu Nifda, Verulakuach Bekesser Maser, não Nifda. Em resumo, a pessoa tem um campo. Ele colhe a safra. Tem que separar Trumá do Coen. O primeiro dízimo para o Levi. E o segundo dízimo, Maser Geni, que tem que comer em Yerushalay. Digamos que ele tem um campo de trigo. Um dízimo é de Maser Sheni. E digamos que ele não quer comer esse trigo todo em Yerushalayim. Ele pode fazer o resgate. Transferir a santidade do Maser Sheni do trigo para dinheiro. Pega o dinheiro, leva para Yerushalayim e compra comida lá. Então o trigo do Maser Sheni pode ser resgatado. A pessoa levou o dinheiro para Yerushalayim, comprou comida lá. Essa comida não pode ser resgatada. Não tem como resgatar essa comida. Tem que ser comida lá em Yerushalayim. E a pessoa não pode estar impura. Letrão, como fala a Mishnah, agora porque essa é uma seixa mitmah e padê, e abiudá o mericavê. Como fala abiudá na Mishnah, não é possível nunca resgatar a comida que a pessoa comprou com dinheiro de uma seixa. Então, o que é secundário é essa comida. O principal é o próprio Maser Sheni. Se vê que a lei do secundário é mais grave do que a lei do principal. Porque o trigo do Maser Sheni é o Icar, é o principal, mas pode ser resgatado. E o que a pessoa comprou com o dinheiro do resgate não pode ser resgatado, é uma lei mais grave. Então, por que falou Ravada Barava, não encontramos uma situação dessas? Pulamos o parênteses. Hatam loa limat do chatele mitfas. Pediu não. Falei, mas não, lá é uma exceção à regra. Lá o motivo é algo especial. Porque quando temos Maser Sheni, o trigo, digamos, então a santidade é de Maser Sheni, mas santidade completa. Então podemos passar essa santidade para o dinheiro. Mas o que a gente compra com o dinheiro tem uma santidade fraca. Uma vez que é uma santidade fraca, não temos como passar isso para outra coisa. Uma santidade forte pode ser passada para o dinheiro, mas uma santidade fraca não pode ser transferida para nada. Então é uma situação especial. Por isso, a comida que foi comprada com o dinheiro do resgate não pode ser resgatada. Não tem prova para o nosso assunto daqui. Olha só a lei da Tumura. Então, a pessoa, digamos, santificou o animal A para o sacrifício e quis substituir o animal A por um animal B. É proibido e a pessoa fez isso. Então, os dois animais vão ser sacrificados. O animal A é o animal do principal, o animal B é a Tumura, secundário. Mas, quando a pessoa tentou substituir um animal por outro, ele transferiu a santidade do primeiro para o segundo, os dois têm que ser sacrificados. Então, Deiru Kodashim lo Haira Balmum Kavua, Deiru I Haira. Quando a pessoa pega um animal laico, defeituoso, e tenta santificar para o sacrifício, isso não funciona. O animal não tem a santidade do sacrifício, não tem que do Shataguf, porque é um animal defeituoso que não pode se sacrificar. Já no caso da Tumura, a lei é mais leve. A pessoa santificou o animal A, um animal normal, pegou um animal defeituoso e fez a Tumura. Os dois animais têm a santidade do sacrifício, tem que do Shataguf. O animal defeituoso não pode ser sacrificado, mas tem a santidade. Então você vê que a lei do secundário é mais grave do que a lei do principal. No caso do animal secundário, a Tumura, tem a santidade grave do sacrifício, mesmo que é um animal defeituoso. No caso do animal principal, não. Então, por que Rav Barava diz que não encontramos uma situação dessas? Responda bem, aqui também é uma situação diferente. Tumura mikoach kodashim ka'atia, vekodashim mikoach hulim ka'atia. É diferente. A pessoa pega um animal laico defeituoso, tem que santificar para o sacrifício. Então é uma transferência do estado de laico para santificado para o sacrifício. Então, se animal defeituoso, isso não funciona. Mas no caso da Tumura, a pessoa tem um animal já, um animal A, santificado para o sacrifício. Quando ele faz a Tumura, ele transfere parte da santidade do animal A para o animal B. Isso é mais fácil de acontecer. Ele nem está santificando o animal do zero, ele está transferindo a santidade do animal A para o animal B. Então, isso é mais fácil de acontecer. E mesmo que o animal B é defeituoso, isso funciona. Então aqui também é uma situação excepcional. Pergunta de Pesach. Deu enota um smicha benesachim betnufat hazeh veshok. Vilomotardi deita um smicha benesachim betnufat hazeh veshok. A pessoa vem sacrificar o sacrifício de Pesach na véspera de Pesach. Ele não tem que fazer smicha, não tem que se apoiar na cabeça do animal, não tem que trazer farinha e vinho, nesachim. Não tem que fazer tnufá, não tem que movimentar as partes do animal. Isso no caso do Pesach na véspera da festa. Mas se a pessoa não sacrificou o Pesach na véspera da festa, vai sacrificar outro dia, ele tem que fazer smichá, nesachim, tnufá, como shlamim. Então o principal é o Pesach na véspera da festa. Tem leis mais leves do que o Pesach em outro dia, que é secundário. Responda aqui não. Pesach bechelim ou teshana shlamim? Aqui é diferente também, porque o Pesach, que não foi sacrificado na véspera da festa, no resto do ano, se transforma num sacrifício de Shlamim. Não é mais Pesach. Então tem as leis do Shlamim. Tem que fazer smicha, nesachim e tnufa. Então, a questão inicial era, da onde a gente aprende que é indispensável que a Olá seja abatida no norte da Azara. A Mara falou que sim, essa é a lei do Hatat, muito mais da Olá. O Hatat é o secundário e a Olá é o principal, porque a gente aprende a lei do Hatat. Diz que a Torá associa o Hatat com a Olá. Então, essa é a minha explicação, uma vez que temos a Ikar e Tafel, secundário e principal, então o Hatat, que é secundário, não pode ter uma lei mais grave do que a Olá, que é o principal. Essa é a primeira explicação. Vem para então, temos uma outra explicação. Amar kraha olá bim komate. Os psukim do Hatat falam várias vezes: abata o Hatat onde você abate a Olá. A Torá poderia falar abata o Hatat no norte. Por que falar Olá outra vez? Então, a Torá veio dizer, fala Gemara, não só que tem a mitzvah de abater a Olá no norte, isso é indispensável, por isso a Torá repete. Continua. Hashem Minala, de Beit Zafon. Da onde a gente aprende que o Hashem também tem que ser abatido no norte da Azara? Dichtiv do Pasuk, Mokom Asher Ishchatu et Aola, Ishchatu et Hashem. No local que você abate a Aola, você abate o Hashem. Então, Ashkan Shchita. Até agora vimos a lei do abate. Kabbalah Minala, da onde a gente sabe que também o recebimento do sangue do abate, Kabbalah Dam, tem que ser no norte. Vedamo Isrok. Torá fala a lei do abate e logo depois vê Edamu, mencionando o sangue, porém com o Vav, vê e o sangue. Você fazendo um requeixo, uma associação entre o recebimento do sangue e o abate, que também tem que ser no norte. Kibul damu nami batzafon. Mekabel atzmo minala. Da onde aprende que também o coelho que vai receber o sangue do abate tem que estar no norte? Ele não pode estar no sul da Azara, estendeu o braço para o norte. Então a gente sabe isso. Então, damo ve et damo. Torá poderia ter falado ve damo. Falou ve et damo. O et que está sobrando veio acrescentar que também o coelho que está recebendo o sangue tem que estar no norte. Então, ashkhan le mitzvah leakev minalan. Da onde a gente aprende que não só que é uma mitzvah que o abate seja no norte e o recebimento do sangue também. Da onde a gente aprende que é indispensável que isso aconteça. Então, Krahina, que temos um outro pasuk, Veshachat da Keves. Esse pasuk é do Hashem Metzorá, o Hashem do leproso. E fala a mesma coisa, abata o animal no norte, onde você abate a Olá. Então, Torah repete essa lei, para dizer não só que é uma mitzvah que o abate seja no norte, é indispensável que seja no norte. Pergunta Bela Achim Data. Isso que esse pastor veio dizer, no caso do Hashem do Metzorá, esse pastor foi usado na Braita para outra coisa. Um dos métodos que a Torá é interpretada, Midot Torah Nedreshet, é esse. Em resumo, depois vamos mencionar um exemplo. A Torá abre um conjunto. Falam leis sobre várias coisas desse conjunto. Então, tudo que está no conjunto tem as mesmas leis. Depois a Torá especifica um dos casos. Fala, nesse caso, desse conjunto, em um caso específico, tem uma lei especial. Então, nesse momento vamos dizer que esse caso especial não tem as leis do conjunto. Tem leis diferentes. Porque esse caso estava no conjunto e foi especificado com uma lei especial. Então, se a Torá tivesse parado por aí, íamos dizer que as leis desse caso especial não são as mesmas leis do que o conjunto. A não ser que a Torá volte a associar o caso especial com o conjunto. Aí, as leis são as mesmas. Além dessa lei especial. Essa lei especial se aplica a esse caso específico. Mas se a Torá volta a conectar o caso especial com o conjunto, então o resto das leis é igual. Então, Keitzel, por exemplo, o caso do Hashem Metzorá. Veshachat et hakeves, makom asher ishchat et hachatat. Veet haola. O pastor diz, abata o carneiro do Hashem do leproso no local que você abate o hatat e a olá. E como a kodesh que hatat a Hashem, e a Torá associa o hatat com o Hashem. Porque a Torá veio falar que o Hashem do leproso é como o Hatat. Quando o leproso traz o seu sacrifício de Hashem, tem uma lei especial nesse caso, que o Cohen pega parte do sangue e coloca na orelha direita e nos polegares direitos do leproso, para ele se purificar. Então é uma lei especial. A Torá fala um conjunto, Zot Torat HaHashem. Essas são as leis do Hashem. Então é um conjunto de todos os sacrifícios de Hashem. O Hashem Metzorá estava incluso. Depois a Torá fala, nesse caso do Hashem Metzorá, uma lei especial. Então se a Torá tivesse parado por aí, como a gente mencionou antes, a gente ia dizer, assim como esse Hasham do Metzorá tem uma lei especial, né? Deve ser que não tem as mesmas leis do que o conjunto. Então, Yaholo e Taun Matandamim, Vemurim e Gabem Isbeach. Então eu poderia pensar que o sangue do Hasham do leproso não tem que ser jogado no Misbeach. O Sebo e o Zemurim não tem que ser sacrificados. Diferente do conjunto. Assim que eu poderia pensar, porque a Torá falou essa lei especial da orelha e dos polegares, no caso do Hasham Metzorá. Talmud Lomar que Hatat Hasham. Por isso a Torá associa o Hasham do leproso com o Hatat. Mah Hatat Teunah Matan Damim Veimurim Ligabem Mizbeach, Af Hasham Metzorá Taun Matan Damim Veimurim Ligabem Mizbeach. Então assim como o sangue do Hatat é jogado no altar, o sebo sacrificado, assim também no caso do Hasham do leproso. E fala Breta, também se passou ver Shachat et HaKeves, que fala que o abate desse Hasham do leproso tem que ser no norte, também é necessário. Porque eu não saberia, o conjunto do Hasham tem essa lei. Mas a Torá especificou o Hasham do Metzorá com uma lei especial da orelha e dos polegares. Então, eu poderia errar e dizer que o abate do Hasham do leproso não tem que ser no norte. Fala a Torá que sim. A Torá associa o Hasham do leproso com o Hatat para dizer que o sangue é jogado no Mizbeach, o sebo sacrificado, e fala que o abate desse Hasham também é no norte. Então, isso não é como a Gemara disse antes. A Gemara disse, esse passuk está sobrando. E a Torá repete isso, que o abate do Hasham é no norte, para dizer que é indispensável. Pergunta que não está sobrando. Se vê da Breta que isso é necessário para o Hasham do leproso, porque a gente não saberia que o abate é no norte. Porque Yatzalidom Bedalara Kadesh, a Torá tirou o Hasham do leproso do conjunto para falar essa lei especial da orelha e dos polegares. Então, da onde a gente aprende que é indispensável que o Hasham seja abatido no norte? Imken Nichtov Be'ai, Velo Nichtov Be'ai. Fala Menaz que sim. Será suficiente que a Torá diga, no caso do Hasham do leproso, que o abate é no norte. Eu já saberia que isso se aplica a qualquer Hasham. Vamos ver por quê. Ani chayis viralan, yatzalidom bedavar hachadash, iu delogamar michalo, aval klalo gamar minei. Viramos a página. Shapir. Temos uma discussão. Então, nesse caso, a Torá fala um conjunto, digamos, do Hasham. Depois especifica uma lei especial no caso do Hasham do leproso. Então, todos concordam que não podemos pegar as leis do conjunto e aplicar ao caso especial. Mas tem uma opinião que diz que podemos pegar as leis do caso especial e aplicar ao conjunto do Hasham, no caso. Então eu já saberia, se a Torá tivesse dito que o Hasham do leproso é no norte, o abate do Hasham é no norte, eu já saberia que os outros Hashamot também. Então, por que a Torá tem que falar também no caso dos Zot, Torá tá Hasham, sobre o conjunto de Hasham que o abate é no norte? Fala Gemara, a Torá repetiu isso para falar que isso não é indispensável, não é só uma mitzvah. Então, conforme essa opinião, tudo bem. Ela esfira lá, de lo u gamar michalov, lo kalo gamar minei, hailegu fitzich. Mas, conforme a outra opinião, não está tudo bem. A outra opinião diz que quando a Torá falou o conjunto, digamos do Hasham, especifica uma lei do caso do Hasham do leproso, não podemos nem aplicar as leis do caso especial para o conjunto, nem as leis do conjunto para o caso especial. Então a Torá tem que dizer no caso do conjunto de todos os sacrifícios de Hasham, que o abate é no norte, e também no caso do Hasham do leproso. Então nada está sobrando. Fala, Gemara. Então, da onde a gente sabe que é indispensável abater o Hasham no norte, conforme essa opinião? Nada está sobrando. Então, pode ser que é só uma mitzvah, mas não é indispensável. Responde a Merakeban de Adre Adre. Fala a Merak o seguinte: quando a Torá fala Kahatat Hasham, o Hasham do leproso é como o Hatat, a gente já sabe que o abate desse Hasham é no norte. Então, por que a Torá tem que falar isso outra vez? No passo de antes, que abata o Hasham do Metzorá, onde você abate a Olá, onde você abate o Hatat. Já sabemos disso. A Torá repete essa lei para dizer que isso é indispensável. Amale marzutra bered ravmari de ravina. Fala o sabe para ravina. Ema que adre kra legam matandamim veemurim de baikiuna. אבל שחיתתי לו בעי כהונה, לא מבעי צפון. הקסטי הסיגינצ'י, איזה פסוק החטאת שם, פרן הסקוויסיה לכהן. טוב, פרסי, כי כהונה סם, הכהן זה שחיתי אבק הוא כהן, אז לידו השם, זאת אומרת, אז דו כידו דו חטאת. Então, quando a senhora jogar o sangue no altar, quando a senhora sacrificar o cego, coisas que o Coen tem que fazer, associamos o Hatat e o Hasham. Mas, o abate do animal não tem que ser feito pelo Coen, qualquer pessoa pode abater o sacrifício, como a gente já viu várias vezes. Então, talvez com relação ao abate, não associamos o Hatat e o Hasham. Porque não tem nada a ver com o Coen, a Torá fala Hatat e Hasham ou Coen. Então, volta a pergunta. A Torá tem que dizer que o abate desse Hasham, do leproso, é no norte. Não saberia isso dessa associação com o Hatat? Mas assim, em que nem makra que Hatat hu, mai que Hatat Hasham, que Shara Hashamotie. Se a Torá quisesse associar o Hasham e o Hatat, a Torá poderia ter dito que Hatat hu, ele é como o Hatat. Sabemos que se trata do Hasham do leproso. Esse é o assunto do trecho. A Torá fala o Hasham. Chama o Hasham do leproso de Hasham. Ou seja, voltando a conectar esse Hasham do leproso com o Pasuk genérico do Hasham. Zotorata Hasham. E o abate é no norte. Então eu já sei que o abate é no norte. Porque a Torá fala Hasham com relação ao Hasham do leproso. Então, por que a Torá tem que repetir essa lei? Veshachat da Keves, etc. A Torá veio repetir para dizer que isso não é só uma mitzvah, é algo indispensável. Continuamos. Lama lila kush el hatat, lama lila kush el ola. Esse pasuk do Hasham do leproso, do Metzorah, associa o sacrifício com o hatat e com a ola. Então, por que a Torá veio associar o Hasham do Metzorah com o hatat e a ola? A maravilha fala bem. Itzich assim necessário. I akshe le hatat, velo akshe la ola. Hava amina hatat meichan lamda. מעולם, דבר מלמד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש. Fala Vina, essa Torá só tivesse mencionado o Hatat, eu cometeria um erro. Voltando ao que a gente viu também faz alguns dapim. Se temos três trechos, e tem um hekesh entre o primeiro trecho e o segundo, associando os dois trechos, e um outro hekesh associando o segundo trecho ao terceiro. Então, podemos aprender uma lei do primeiro trecho para o segundo, mas não podemos aplicar essa lei do segundo para o terceiro. Se a Torá fala uma lei claramente no caso, podemos associar, através de um hekesh, aplicar essa lei para um outro caso. Mas não podemos aplicar essa lei desse caso para um terceiro caso. Então, a Torá fala que a Olá é abatida no norte da Azara. Associa o Hatat com a Olá. Então essa lei também se aplica ao Hatat. Se a Torá tivesse dito que o Hasham é como o Hatat, e parasse por aí, eu ia dizer que podemos aprender a lei da Olá para o Hatat e do Hatat para o Hasham através de um outro Hekesh e dizer que o Hasham também é abatido no norte. Isso que eu ia dizer. Mas para a Vina, a Torá não quis dizer que não é assim. A Torá associou o Hasham com a Olá para dizer que não é suficiente associar o Hasham com o Hatat. Não podemos aprender a lei da Olá para o Hatat e essa lei do norte do Hatat para o Hasham, porque são três casos. Por isso a Torá menciona a Olá. Amale Marzutra Beredra Maridravina. Fala o Sabiravina. Benikshel Olá, Benikshel Hatat. Então por que a Torá tem que mencionar também o Hatat, também a Olá? Menciona só a Olá. Fala a Vina aqui não. Hava Amina Davar Lamed Bekesh, Roseiro Milamed Bekesh. Eu cometeria o mesmo erro. Se a Torá estivesse mencionando a Olá e o Hasham, eu cometeria o mesmo erro. Por quê? Ritem Anikshel Kushel Hatat. A questão é que eu não cometeria esse erro, aparentemente. A Torá associa o Hasham com a Olá, então essa lei do norte se aplica ao Hasham. E ponto final. Fala, filho, eu sim cometeria o erro. Eu poderia pensar que eu poderia associar o Hasham com o Hatat e aprender essa lei do norte. Então, a questão então é por que a Torá mencionaria só a Olá e o Hasham? Pode mencionar o Hatat e o Hasham. Eu ia dizer, a Torá preferiu mencionar a Olá e o Hasham, porque a lei do norte se cita no caso da Olá. E a Torá deu preferência para mencionar o principal, a Olá, e não o secundário, o Hatat. Mas eu cometeria esse erro e ia dizer que mesmo se Torá tivesse dito o Hatat, comparando o Hatat com o Hasham, eu ia dizer que essa lei do Noj se aplica também no Hasham. Se aprende do Hatat para o Hasham. E o motivo que a Torá não ensinou o Hatat é porque a Torá preferiu mencionar a Olá, porque essa lei do Noj se esquece no trecho da Olá, que é o principal. Então eu cometeria o mesmo erro que se eu aprendo uma lei do primeiro caso para o segundo através do Ekesh, eu ainda posso aprender essa lei do segundo caso para o terceiro através de um outro Ekesh. Por isso também menciona também a Olá e também associa o Hasham com o Hatat. Não menciona só a Olá, nem só o Hatat, porque eu cometeria o erro. Também menciona também a Olá, também o Hatat, para falar bem claro que eu não posso aprender uma lei da Olá para o Hatat e do Hatat para o Hasham. Por isso também menciona a Olá. E menciona também o Hatat, para não pensar que talvez a Torá preferiu só mencionar o principal, a Olá, que lá a Torá fala a lei do Noj. Menciona também o Hatat, para falar bem claro, que não posso aprender a lei de um Ekesh de um caso para outro, e de um outro Ekesh para um terceiro caso. Assim fala Davi, daqui se aprende essa regra. Rava Amar Me'acha, farava, temos uma outra fonte para isso. Dirtiv do Passu, Kasher Yuram, Mishor Zeba Hashlamim. Então, voltando aos casos que a gente viu faz alguns da Pim. Par Kohen Mashiach, Par Helem Davash Tzibur, Seiria Avodat Gurhavi. O Kohen Gadol cometeu um erro, ele achou que algo era permitido, ele fez isso, e é um pecado, e o castigo é o karet, ele traz um boi para o Par Kohen Mashiach. Se o tribunal disse que algo é permitido, e o povo fez isso, isso era proibido, e o castigo é o karet, se traz um Par Helem Davash Tzibur, também um boi. Se esse pecado tem a ver com idolatria, se traz um bode. Seria a Vodat Gurhavim. Então, a Torá fala no trecho de Par Kohen Mashiach, o boi do Kohen Gadol, Kasher Yuram Mishor Zevach Hashlamim, que o sacrifício, a queima no Mizbeach, é como a queima do Shlamim. Lemay Yichetah. A questão é qual lei do sacrifício, da queima do altar, a gente aprende do Shlamim, para o Par Kohen Mashiach. Ele é o Tereta Kaveh do Shtei Akleiot. Talvez a lei da membrana do fígado e os dois rins, que tem que ser sacrificado, faz parte dos Emurim. Tereta Begufektiv. O trecho do Par Kohen Mashiach já menciona isso. Não tem que aprender isso do Shlamim? Pulamos o parênteses, falando assim. Mishum de Bayag Muri, o Tereta Kaveh do Shtei Akleiot, mi par elem davar shet zibur, le seirei avodat kuhavim. Temos o trecho de Par Kohen Mashiach, o boi do Kohen Gadol. Par Helem Davar Shel Tzibur, do público. E a Torá faz um Ekesh, associando os dois trechos. Par Kohen Mashiach, Par Helem Davar Shel Tzibur. Tem o terceiro trecho de Seirei Avodat Kohavim, o bode da idolatria, que a Torá também associa ao Par Helem Davar Shel Tzibur. Então é o terceiro trecho. A Torá diz no trecho de Par Kohen Mashiach, do Kohen Gadol, que a membrana do fígado e o Teret HaKaved e os dois rins são sacrificados. E a gente aprende por Ekesh, que também no caso de Par Helem Davar Shel Tzibur, tudo isso é sacrificado. Temos que aprender que também no caso do bode da idolatria, essa é a lei. Então, o problema é Begufei Loktiv. O problema é que a Torá associa o bode da idolatria com o Par Helem Davar Shel Tzibur, mas a Torá não escreve nesse trecho de Par Helem Davar essa lei da membrana do fígado e os dois rins. O Par Kohen Mashiach o Degamar. A Torá escreve isso no primeiro trecho do Par Kohen Mashiach. Então a gente teria que aprender do trecho de Par Kohen Mashiach para Par Helem Davar Shel Tzibur e desse trecho para o terceiro do bode do pecado de idolatria. O problema é, como a gente mencionou, que não podemos aprender de um Ekesh para o outro. Então, Leach Itzer Kasher Yuram, de Neve Keman, de Katav Begufei, Verão Neve Devar Alamed Bekesh, Roseiro Melamed Bekesh. Por isso, a Torá menciona outra vez essa lei da membrana do fígado e dos dois rins no trecho de Par Kohen Mashiach. A Torá fala duas vezes isso, uma vez claramente, outra vez associando ao Shlamim. A Torá fala duas vezes isso para dizer que aprendemos do Par Kohen Mashiach para o Par Helem Davar Shel Tzibur, e do Par Helem Davar Shel Tzibur para Seirei Avodat Kohavim. Se a Torá tivesse mencionado uma vez só, a gente vê que não poderíamos aplicar essa lei para o Seirei Avodat Kohavim. terá falado duas vezes isso no caso de Parkour Mashiach, para que a gente possa passar do primeiro trecho para o segundo e do segundo para o terceiro. Então, fala amanhã. Amar e Rafa Valerava. Perguntou Rafa Valerava. Venir TV Begufe, Velonakish. Por que a Torá não escreve essa lei da membrana do fígado e os dois rins, e o Tereta Kavede está Klayot, no trecho de Pari dentro da Vashta Tzibut? Menciona isso lá. E podemos aprender por Ekesh, associação para o caso do bode, do pecado de idolatria. Por que a Torá tem que falar duas vezes isso? No Parkour Mashiach, para passar para o Pari da Vashta Tzibut, para passar para o Seirei Avodat Kohavim. Falava, e catav begufe velo akish, hava amina davar lamed bekesh, rozero melamed bekesh. Se a Torá tivesse dito essa lei no caso de Parelem da Vashta Tzibur, eu cometeria o erro. Eu ia dizer que eu posso aprender a lei de um ekesh para outro, de um caso para o segundo, do segundo para o terceiro. Vehitei manak shakushi. A pergunta seria então: se essa é a regra, por que a Torá tem que falar essa lei da membrana e dos rins no caso de Par dentro da Vashta Tzibur? A Torá já falou no caso de Par com o Mashiach. Posso aprender para o segundo e do segundo para o terceiro? Farava nirha lei de kat vebeguf mideakish lei akushi. E eu ia cometer um erro em dizer: a Torá prefere descrever claramente no caso de Par dentro da Vashta Tzibur, para que a gente aprenda isso para o próximo caso do Seire Avodat Kohavim, do que aprender do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Mas eu cometeria um erro e ia dizer que isso é possível aprender dessa forma, do primeiro para o segundo e para o terceiro, e o motivo que a Torá escreveu no segundo caso de Parelem da Vashta Tzibur é porque a Torá preferiu escrever do que falar no primeiro caso e passar para mais dois casos. Assim que esse seria o erro que eu ia cometer, falava. Le'achikat ve'akshe. Por isso a Torá fala no primeiro caso duas vezes. No caso do Pai com Mashiach. Lembra da Vara Lamed Bekesh? Ele Rosirami Lamed Bekesh. Então a Torá falou duas vezes essa lei da membrana e dos dois rins no primeiro caso, para deixar bem claro que se a Torá tivesse mencionado uma vez só, essa lei pode se aplicar no segundo caso, mas não no terceiro. A Torá fala duas vezes para possibilitar isso. Mas se vê que algo que se aprende por Ekesh não pode ser aprendido para um outro caso através de um outro Ekesh. Pulamos a linha. Davar lamed bekesh, en chuzero me lamed bekesh. Imidirava, imidiravi. Então, onde já viu essa regra? Ou, usando a fonte de Rava ou de Ravina, davar lamed bekesh, mal shei lamed be gzera shava. O que acontece? Temos um ekesh e depois uma gzera shava. A Torá associa dois trechos. Primeiro, aprendemos aí do primeiro para o segundo. Depois temos uma gzera shava, associando o segundo trecho para um terceiro. Será que isso funciona ou não? Tashma uma prova. Rabbi Natan ben Avtum Ozomer. Fala o sábio. Minai me pricha bebgadim shei teora. Da onde eu sei que se a lepra da roupa se espalhou pela roupa inteira, a roupa se purificou? Então, a roupa que tem manchas de lepra é impura. Fala o sábio. Da onde eu sei que se a lepra se espalhou pela roupa inteira, cobriu a roupa inteira, a roupa se purificou? Então, fala Rebinatan ben Avtulmus. Neymar karachat vegabachat vegadim. Neymar karachat vegabachat beadam. Temos uma gzera shavá. A Torá usa os mesmos termos, karachat e gabachat, no caso da roupa e no caso da lepra da pessoa. Male alam parach bekulotaor, afkan parach bekulotaor. Assim como lá, no caso da pessoa, se a lepra se espalhou pelo corpo inteiro dele, ele se purificou. Aqui também no caso da roupa. Veadamin alam. Da onde eu sei que essa é a lei no caso da lepra da pessoa? Dirtiv, Miroshov e Adreglav. A Torá menciona a lepra da cabeça e a lepra das pernas. Veitkash, Roshov e Regel. A Torá fez um ekesh, uma associação dos dois casos. Malelan kulofach lavan parach bekulotaor. Afkan kulofach lavan parach bekulotaor. Assim como se a lepra começou da cabeça e se espalhou pelo corpo inteiro, a pessoa se purificou. A Torá fala claramente isso. Assim também, se a lepra começou dos pés e se espalhou pelo corpo inteiro, a pessoa se purificou. Isso a gente aprende por Ekesh, associação. E falou Rabbi Natan ben Avtulmus, temos uma gzera shavá do caso da lepra da roupa para o caso da lepra da pessoa. Então vamos aprender essa lei, que assim também no caso da roupa, se a lepra se espalhou pela roupa inteira, a roupa se purificou. Então se vê claramente daqui, aprendemos a lei de um de um caso para o outro através do Ekesh, da lepra da cabeça para a lepra das pernas, e do segundo caso para o terceiro caso, da lepra da roupa, por Gzera Shavá. Fala, agora se vê que isso é possível. Amara Biuchan, fala Biuchan aqui não. Bechol a Torá kula lemedim lamed milamed, chutz mila kodashim, shendanim lamed milamed. Explica Rabbi Yohanan que esse caso da lepra não se trata de sacrifícios. Então, com relação a assuntos que não tem a ver com sacrifícios, fala Rabbi Yohanan, podemos aprender a lei de um caso para outro por Ekesh e do segundo para o terceiro por outro Ekesh. Somente no caso de sacrifícios a gente não fala assim. Então, algo que não tem a ver com sacrifício também tem essa lei, podemos aprender por Ekesh primeiro e do segundo caso para o terceiro por Gzera Shavá. No caso de sacrifícios, os métodos de interpretar psukim são diferentes. Então não tem prova do caso da lepra para o caso dos sacrifícios. Pode ser que no caso dos sacrifícios não podemos aprender por Ekesh primeiro e depois por Gzera Shavá. Explica Rabbi Yohanan. Demken lo yomar tzafona be'ashan ve'tit be'gzera shavá de'kotshe kodashim e'chatat. Se com relação a sacrifícios a gente pode aprender por Ekesh, do primeiro para o segundo e por Gzera Shavá para o terceiro, então por que a Torá fala que o abate do Hashem tem que ser no norte da Azara? Para que falar isso? Eu poderia aprender essa lei por Gzera Shavá do Hatat. Primeiro você aprende por Ekesh. A Torá fala que o abate da Olá é no norte. Tem um Ekesh para o Hatat. Então também o abate do Hatat é no norte. Então primeiro é Ekesh. E se a gente pudesse aprender essa lei do norte por Gzera Shavá para um outro trecho, então tem a Gzera Shavá de Kotshe Kodashim entre o Hatat e o Hashem. Então eu já saberia que o Hashem também tem que ser abatido no norte. Por que a Torá tem que falar isso claramente? Então, Lav Lemima Dabar Lamed Bekesh En Chuzer Lamed Begzera Shavá. Então fala de Yohanan, o que se vê daqui? Que com relação a sacrifícios eu não posso aprender dessa forma. A Torá tem que dizer que o abate do Hashem é no norte, porque eu não poderia aprender por Gzera Shavá do Hatat, porque o Hatat tem essa lei por causa de um Ekesh para Olá. Então se vê que com relação aos sacrifícios, os métodos são diferentes. Então, pergunta. Vidrio Mishum de Ikare Mifrach, Male Hatat Shekem Mechaperet, Al Chayve Kritot. Pergunta aqui, não. A Torá tem que dizer que o Hashem é abatido no norte, eu não poderia aprender isso do Hatat, porque o Hatat tem um outro aspecto grave. O Hatat é capaz de fazer a capará de pecados que tem o karet. Hashem não. Então eu vou falar que talvez por isso o Hatat tem essa lei grave do norte. Talvez o Hashem não. Então a Torá escreve no caso do Hashem que sim, o abate é no norte. Então não tem prova para o que disse Rabbi Yohanan. Pode ser que também com relação ao sacrifício eu posso aprender primeiro por Ekesh, depois por Gzera Shavá. Mas no caso do Hatat e do Hashem, eu ia diferenciar e dizer que o Hatat tem um aspecto grave do Karet, o Hashem não. Por isso o Hatat tem a lei grave do Norte e o Hashem não. Assim pergunta a Gemara para Rabbi Yohanan. Responde agora Kotshe Kodashim Eterektiv. Tem duas vezes que a Torá fala Kotshe Kodashim. Duas vezes a Gzera Shavá entre Hatat e Hashem. Quando temos a Gzera Shavá duas vezes, não diferenciamos. Então mesmo que o Hatat causa capará para pecados que tem karet, não faria a mínima diferença. Se eu pudesse aprender por Ekesh, da Olá para o Hatat, essa lei do norte, e posso aprender por Gzera Shavá para um outro caso, aprenderia para o Hashem, que também o Hashem é abatido no norte. Então pergunta Rabbi Yohanan, por que a Torá tem que falar isso claramente? Se eu posso aprender por Gzera Shavá e Ekesh. Então fala Rabbi Yohanan, você vê que com relação a sacrifícios, não podemos usar esse método. Não podemos aprender nem de Ekesh para Ekesh, nem de Ekesh para Gzera Shavá. Com relação a algo que não tem a ver com sacrifícios, podemos aprender até mesmo de Ekesh para um outro Ekesh. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece. Temos um Ekesh e um Kal Vachomer, um Ekesh e um Binyaná, outros métodos com muito mais. Amém. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.